Investigação apura possíveis fraudes fiscais pela Refit, a antiga refinaria de Manguinhos. O grupo é considerado um dos maiores devedores de impostos do país. O empresário Ricardo Magro, dono da Refit, também está na mira da PF, mas ele vive em Miami, nos Estados Unidos, e a corporação já solicitou a inclusão do nome dele na difusão vermelha da Interpol. A suspeita é de que a refinaria utilizou a estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O STF determinou o bloqueio de mais de 50 bilhões de reais em ativos financeiros da Refit. Os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa de Cláudio Castro, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Ao todo foram 17 diligências no Rio e 7 medidas de afastamento de função pública também em São Paulo e no Distrito Federal. Agência Rádio Web, da redação, Norberto Notari.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
A semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr. Poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Ei, na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar, é Deus quem aponta a estrela. Palma da mar! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode correr jamais. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo.
Musical FM. Conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Está no ar, Africanidades.
Ei, Africanidades. A força que vem de lá. We'll be right back.
Sente o toque do tambor que ecoou. A herança viva que o tempo guardou. Da raiz profunda ao fruto que brilha.
É isso aí, começando o programa Africanidades. Muito boa tarde, muito boa noite, você internauta aí em outro país. Claro, aqui no Brasil é um fuso horário, em outro país já vai ser. Aliás, no Brasil também temos fusos horários, né? E você ouviu aí a música Força que Vem de Lá. É o nosso tema, o tema do programa Africanidades, aqui pela sua Cardel FM 106.1, que tem a direção geral do padre Danilo Pinto. Ancestralidade que ilumina o caminho. O Africanidades já está no ar. Provérbio africano que diz: aquele que não conhece a cidade, não conhece a fazenda. Significa que não se pode ter sucesso, né, sem conhecer as próprias raízes. E o conhecimento é como jardim, né? Se não for cultivado, não pode ser colhido. Boa tarde, Zé Augusto.
Boa tarde. Se você acha cara a educação, procure saber o preço da ignorância. Hoje, nós conversaremos aqui com Ivan Alexandre. Ele que reportou-me a uma reflexão sobre Alexandre, o Grande. Haja vista que ele falava usar exatamente sobre a voz e usá-lo da melhor maneira possível. Ele que o é. Fonoaudiólogo, olha, quase que não sai,
hein? E mentor de voz autêntica.
Isso, é interessante que ele tem o nome de Alexandre, é repórter-me à Grécia Antiga, exatamente o Demóstenes. Demóstenes, ele era um escriba, ele escrevia, mas ele não conseguia falar, então ele dedicou-se ao uso da voz, usando pedras da boca, e tornar-se-á o maior orador que a Grécia teve. Interessante que as palavras que eles usavam eram exatamente quanto a Filipe II. E Filipe II, óbvio, lulante, voltando na história, plagiando Nelson Rodrigues, ele o é o pai de Alexandre. E Alexandre, por sua vez, perseguiu bastante Demóstenes, colocando-o assim ao raléu, deixando a margem da sociedade. Demóstenes é considerado o pai da oratória, o pai do uso da voz. E durante séculos, durante anos, usar-se-á as teses e as concepções e os exercícios, as fragmentações desse nosso clássico. Inclusive, quando nós vemos o filme, o discurso do rei, né? Do rei Jorge VI, né? Ele mostrar-nos a abrangência do ato fonoaudiológico. Uma ciência, a fonoaudiologia, quase que não sai, viu? Ela, em verdade, é nova, enquanto processo de ciência. Porque observe o que é ciência: observação, criação de hipótese, resposta provisória que pode ser modificada, experimentação e generalização. Ela, fundamentada no método. O método é caminho. Numa concepção metodológica, ela é muito nova. Mas ao seu uso sempre houve durante a eternidade e que existe o nosso planeta Terra. Lembremos-nos de Hitler. Lembremos-nos de vários oradores que marcaram, que mostraram e desenvolveram e usaram a voz de uma forma sapiente. E hoje nós adentraremos nesse contexto, levando também uma reflexão sobre a voz usada pelos africanos, aqueles que têm a melanina A maior, e aqueles que têm uma melanina A menor, ou seja, aquelas pessoas que têm a cor esbranquecida. Vamos ver aqui se existem diferenças, iremos tocar no assunto e iremos adentrar de forma osmótica, através de toda uma via de osmose, nós iremos captar essas sapiências pululares. Não é, Ivan?
Isso aí, eu aproveito aqui para registrar a presença também de um outro convidado, a Edna Rodrigues, vai falar hoje também sobre imposto de renda 2026, está acabando o prazo, não é isso? E também a presença também ilustre também do nosso querido doutor Crispim. Aliás, essa semana ele me tirou de um aperto, viu? Que eu faço um tratamento com ele. E eu sempre dou esse testemunho aqui, né? Dou esse testemunho. E logo após eu já estava 100%, viu? E realmente estou aqui, como se diz no popular, de boa. Então, doutor Crispim da Multifísio, terapia oriental, são várias especialidades, né? Tem também, né, áreas interdisciplinares que ele também está atuando. Então vale a pena aí você conhecer, vai lá no Instagram, bota lá multifisioterapia e aí você vai conhecer quem é, vai ver lá as especialidades e eu tenho certeza que você vai gostar e não vai se arrepender, o homem é muito competente. Mas pra gente começar aqui, como você falou, Zé, o Ivan Alexandre, né? Dois nomes fortíssimos, Ivan, exato, o Terrível, e Alexandre, o Grande.
O Grande, da Macedônia.
É.
O engraçado que Alexandre, ele não era grego, ele era macedônico. É a mesma coisa, a história se repete, como Hegel falar nos ar sempre. Hitler também não era alemão, era austríaco. E Napoleão Bonaparte era curso, não era francês. Uhum.
É. Bom, no ar, nosso momento de entrevista, né? E hoje nós vamos conectar a saúde da comunicação à nossa ancestralidade. Nas culturas africanas e na nossa construção afro-brasileira, a palavra falada e cantada é mais do que um meio de transmissão. A oralidade é um patrimônio, um documento vivo de quem somos, de quem nós somos. Mas como a fonoaudiologia enxerga essa identidade que carregamos na voz? Como cuidar da saúde vocal de quem mantém vivas as nossas tradições, sem apagar a nossa identidade e os nossos sotaques? Para conversar sobre isso, recebemos aqui hoje o Ivan Alexandre, mentor de voz autêntica e fonoaudiólogo. Boa tarde.
Muita voz, meu xará Ivan Marques, e também muita voz, José Augusto, e Edna também, e a todos que nos escutam aqui na rádio.
Doutor Crispim.
Doutor Crispim. Meu filho.
Ah, cara do pai. Fisioterapeuta, viu?
Não precisa de DNA isso.
Claro que não, porque
fisioterapeuta,
aquilo que é mais puro e verdadeiro está no imaterial.
Sim.
Está na conexão mais profunda. É isso também que é a nossa voz, né? Voz é a nossa conexão com a nossa história, uhum, de vida. Voz é muito mais do que um som. Seria muito ingenuidade a gente achar que voz é um mero som à disposição. Uhum. essa voz é a expressão de algo mais profundo da nossa história ancestral, a memória viva no DNA. Então, é esse poder de conexão, de verdade e de projetar quem a gente é para o mundo. Isso é a nossa voz verdadeira e a nossa voz autêntica. E é um prazer também estar aqui com vocês para poder falar sobre o poder da voz para além do som, mas como expressão da vida, da história, de que a gente é de verdade aqui no mundo.
Aproveitar também, né, dar aqui o boa tarde ao Dr. Crispim, depois aqui a Edna Rodrigues.
Muito boa tarde a todos que estão presentes nesse exato momento. O Ivan, historiador, né? Alexandre o Grande, que é um homem inteligente na cultura grega.
E que moldou o mundo, né? Foi um dos conquistadores que moldaram o mundo. Edna Rodrigues, boa tarde.
Boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouco sobre o imposto de renda também e aprender um pouco com o Ivan.
Você começa ou eu começo, Zé?
É interessante que você falou-nos aí de algo interessantíssimo. A voz, em verdade, ela representa o processo da alma. Ela dá uma externalização. E quando nós falamos da voz, falamos de musicalidade. E é óbvio, Lulante Plagiano Nelson Rodrigues, que remeto-me, já que estamos falando da Grécia Antiga, Aristocles, o nome de Platão. Ele, o que em verdade usava em sua, no seu academia, né, que a posteriori Aristóteles Tagirita passou a usar o Liceu e rompe com ele, é exatamente colocar nos ar uma coisa interessantíssima. Ele usava a ginástica e a música como métodos de ensino. Quem em verdade era o paripatético ou peripatético e dava aula andando era exatamente o querido Aristóteles. Que, inclusive, como Demóstenes, também ele foi perseguido pela concepção de Alexandre. Não? E aí refiro-me à alma, porque Platão falava muito da alma, da realidade na qual seria parida a partir do momento do conhecimento que já o trazia. Antes de nascer. É interessante falarmos da voz e falarmos da concepção psíquico-espiritual, ela é verdade, mente, corpo e espírito, que a voz ela é o espírito do ser. É, talvez, eu posso dizer que se os olhos é a porta da alma, a voz é a saída da alma. Então, essa visão que você tem, principalmente que você fez formação tântrica, formação corpórea, haja vista que ao fazer a formação tântrica você estudou Reich, ou seja, você estudou o corpo, a sua ação e a sua produção para o desenvolvimento social. Reich era uma pessoa, figura interessante, que ele foi expulso da sociedade psicanalítica porque era socialista, e da sociedade comunista socialista exatamente porque era psicanalista. Mas é o pai do corpo, ele influenciou Alexander Lowe, ele influenciou por sua vez Perracos, ele influenciou por sua vez Bhagwan Rajneesh Rashian, ou Bhagwan Rajneesh, que a posteriori criou o Rashian do Osho, né, e fez uma formação assim bem ampla. Então a voz, quando nós falamos, nós nos referimos a um todo. E aí uso a visão panteísta, Deus está na natureza, dos africanos. As vozes dos africanos, no qual eu trago para a realidade desse programa, existe uma diferenciação entre a musicalidade, o uso das vozes, a tonação de uma pessoa, de uma melanina a maior, do negro para o branco. Lembremos, por exemplo, para darmos vamos aqui exemplificar com fatos. Jimmy Cliff, Bob Marley, Margareth Menezes, né? Essas vozes, Louis Armstrong, essas vozes ululares, Michael Jackson, que Michael Jackson foi o único negro que morreu branco, né? Porque é um negócio assim que o faz ser uno no universo. Estou errado? Não. Uno no mundo. No mundo, ele nasceu branco, Não, preso morreu branco. E disse que era vitiligo. Um negócio fantástico. E ficou bonito, né? Tá igual a Caetano Veloso, da terra de Santo Amaro, da purificação. Caetano era um negócio excêntrico, parecia o Frankenstein. Mas agora Caetano ficou belíssimo, com 80 e poucos anos. Michael Jackson é um negócio do outro mundo. Eu não entendo. Talvez dentro do meu próprio reino intelectivo. Eu não consigo entender, eu sou fã de Michael Jackson. Mas o mais estranho de Michael Jackson é que ele nasceu negro, virou com branco, mas o vitiligo fez o nariz afinar.
Aí já não foi o vitiligo.
Então, realmente é um negócio.
Aí
do
foi
outro
o dinheiro.
Mundo. Eu não entendo. É. Eu não entendo. Certo? Eu acho que é uma coisa do outro mundo. Sim, então existe nos africanos, principalmente que você não. Dois lugares que você não pode deixar de não falar da musicalidade da voz: a África e a Índia.
Uhum.
Não se acredita, não deixa que não saiba dançar tiva, uhum. É certo? Chakra, mudra, pujá, toda a estrutura envolve o contexto da voz. E a musicalidade na Índia, aliada aos tambores, e é muito forte. E isso trouxe-nos concepções de musicalidade nas quais nós saímos daqui e enviamos para o mundo. Existe essa diferenciação entre o negro e as suas cordas vocais, sua potencialidade vocal, em relação ao branco, ao amarelo. O azul não, porque azul só Cristo, né? Existe assim uma diferenciação?
Porque para os educadores físicos existe diferença. Inclusive, nós trouxemos aqui uma argentina portuguesa, não foi, Zé?
Foi.
Ela trabalhou fora do país.
Portuguesa.
Portuguesa, né? Então ela afirmou isso aqui,
trabalhou
que existe uma diferenciação.
No mundo todo, e ela falou da diferenciação corpórea. Não intelectiva, porque aí nós não estamos aqui com Francis Galton, nem tampouco aqui estamos defendendo a eugenia e nem a concepção de César Lombroso, né? Nem de Nina Rodrigues. Nós estamos simplesmente refletindo sobre fatos. Existe uma tonista, por exemplo, Carlinho Brown mesmo. Carlinho Brown é um fenômeno. Canta bem e tal, estudou bastante, porque no seu primórdio, meu filho, por exemplo, tocou nele aí no Olodum muito tempo, né? Certo? E existe uma diferenciação, por exemplo, a própria criação do Summer and Reggae, né? De Paul Simon, que acabou Neguinho do Samba, transformando, já deixou no saudoso, transformando nesse samba reggae, que é o primeiro passo para a longa caminhada, como diz Lauzi, do nosso Axé Music e das outras estruturas que foram paridas. Da mesma forma foi jazz, blue, jazz, gospel, porque os negros iam muito para as noites ver o jazz, ouvir o jazz e o blues. Então, as igrejas, para tirar os negros das boates, que criou o gospel, que basicamente é a visão do jazz e do blues. E o jazz e o blues, ele vai parido através de Al Capone, sabia, Ivan? Porque Al Capone, ele quando
Ivan
ele
Alexandre,
começou
sempre a
fazer
Ivan
as boates, para fazer as boates, ele precisava lavar o dinheiro, por isso lavanderia, ele comprou lavanderias. E aí botava os negros para tocarem jazz, blue, que depois tornasse a jazz. Então a ascensão dos negros, enquanto musicalidade, enquanto aspecto de cultura, dá-se-á na sua voz através de um indivíduo chamado Al Capone. Mas vamos ouvi-lo ao vivo em cores aqui, Ivan Alexandre.
Maravilha. Você vê que a marca muito forte da voz do negro é a potência. Você vê que existe uma ressonância, que essa amplificação da voz, até porque em termos de fisiologia, também anatomia, existe um trato vocal. O que é um trato vocal? É um caminho por onde passa a voz. Ou seja, a estrutura é maior, mais larga. Você vê também, né, até os lábios mais invertidos, né, do negro também, o nariz um pouco mais ampliado. Isso aqui faz o quê? Permite a voz ficar mais ressoante, mais potente, mais forte. E também, sem falar que, né, tem questão muito corporal aí, muito intrínseca na voz, né? Você vê essa questão da dança também, a questão visceral, o quanto também que isso corpa mais a nossa voz e também confere uma potência maior também e permite que essa ressonância, essa amplificação também muito mais potente. Além disso, também tem a questão da musicalidade. Você falou que a voz também é a música da fala. Então, assim,
até... Há um colorido na voz que faz a musicalidade. O que é música, em verdade, ela é um colorido da voz. Por exemplo, a Oswaldo Montenegro, na lista, né, ela vai, ele vai dando um colorido e vai poetizando. Sim. Vai fazendo com que a melodia adentre na alma, como você mesmo falou.
Perfeito. E essa musicalidade, essas variações de tons também, na fisiologia da voz, é como se fosse a extensão. Ou melhor ainda, a tessitura vocal, porque a extensão é o quanto que eu emito do grave até o agudo. E nessa extensão eu tenho qualidade mais harmônica, que é a tessitura. Então também até essa flexibilidade vocal também. Você vê que é muito forte também nessa cultura, né, mais ancestral, né, mais africana. Então assim, essa junção da música, da melodia, do corpo, do ritmo também traz uma marca muito forte. Então, tanto em termos culturais e também fisiológicos, como eu falei, da anatomia, da fisiologia, do trato vocal, da ressonância, também tem uma marca que você vê que a voz negra, ela imprime presença, imprime força, e não é apenas um som. Ela é toda uma história, toda uma vida ali sendo impressa mesmo pela voz. É a alma que está falando, que está nos tocando. Então, tem esse poder, né? Que não é só na fisiologia, mas também toda a questão cultural, a questão espiritual, na própria história. Então, tem essa diferença. E também tem a questão também, né, do colágeno, né? Na questão fisiológica, que traz esse punch na voz, essa força também, essa consistência e maior resistência também em termos de qualidade vocal. Então, tem diferenças também. Agora é o seguinte, não é 8 ou 80. Então, tem variações, não é uma marca diagnóstica, até porque cada ser, né, são várias misturas e não é uma coisa única para a gente poder afirmar que é isso ou é aquilo. Então, não é 880, é mais tendências características da expressão da própria voz.
Para mim, as vozes...
Rapaz,
as
o homem
vozes,
é bom mesmo, Ivan.
É,
o homem é preparado, viu?
As vozes...
Certo,
as vozes
pura.
As vozes...
Entrevistar pessoas inteligentes é gostoso, porque aí viaja na maionese. Parabéns.
Para mim, as vozes negras estão entre as mais bonitas. Estão entre as mais bonitas. Eu acho fantástico. Mas Zé falou aí dos indianos, falou também aí também dos... Foi outro que você falou, indianos,
os africanos,
que eu ia falar sobre isso.
E falei também, o jazz, do blue.
A gente não pode esquecer dos indígenas, da importância do vocal, da questão vocal para os indígenas. Você tem dança da chuva, você tem todos aqueles rituais. Então, também são três grupos que se utilizaram da voz, né, perfeitamente. Mas eu vou aqui mandar aqui uma pergunta aqui para o Ivan Alexandre, mentor de voz autêntica. Daqui a pouco a gente passa para a Edna Rodrigues. A voz como digital cultural, vamos pensar assim, porque cada um tem a sua própria voz, né, tem suas características, né? Costumamos dizer que a voz é a nossa impressão digital, né, como eu falei aqui. Do ponto de vista da fonoaudiologia, como a nossa ancestralidade, o território onde vivemos e a nossa cultura, como é que eles moldam a nossa identidade vocal? Existe uma estética vocal afro-brasileira?
O que acontece, né? Eu falei que a voz é muito mais do que um som. Então a voz, ela conta uma história, então a voz é uma expressão de algo muito mais profundo. Então até cultural, a família, por exemplo, né? A gente tem vozes que traz marcas da voz do pai, da mãe, do avô, da avó. Então, cada um traz em si toda uma história ancestral. Daí eu falei, né, que a voz tem essa memória viva. Então, a minha voz, que é a voz de Ivan, não é só a minha voz aqui. Então, tem todo um contexto familiar, cultural, ambiental, que traz, né, essa marca que eu vou expressar no meu som, na minha musicalidade, na minha prosódia, no meu jeito de falar, no meu comportamento vocal. A fonoaudiologia, ela foca muito na questão fisiológica, né, anatômica da voz, ok? Também considera questões, claro, né, mais psicológicas, emocionais, porém não adentra nessa área. Eu, como também sou mentor de voz autêntica e vejo a voz como algo que traz uma expressão de várias dimensões, não só fisiológicas, anatômicas, mas familiares, culturais, ancestrais, espirituais. Então, tudo a voz ela traz como marca. Então, até a sua identidade sonora, a sua assinatura vocal, é toda uma história que você carrega. Então, assim, é por isso que esse que é o poder da voz. Quando a gente assume isso na nossa vida, a gente marca a presença de verdade muito mais além do que aquela voz que nos limitam, às vezes. Então, alguns pensamentos que não são realmente a nossa verdade, a gente acaba também imprimindo e distorce quem a gente é. Então, você falou que é da questão dessa história que a voz carrega. Ela carrega uma história que é ancestral, ok, e de outras vozes que se misturam com essa personalidade e acabam, de alguma maneira, também abafando a nossa verdadeira voz, que é autêntica. Então, assim, mais do que defender uma personalidade vocal, é a gente reconhecer essa história, as vozes que nos permeiam e assumir aquilo que é mais puro, genuíno, verdadeiro, autêntico, que é o nosso tom de voz, que meio que transcende tudo isso aqui. Uhum. Que é cada um assumir o seu tom de voz na grande orquestra da vida. Porque nesse lugar que eu assumo minha voz, eu compreendo a minha história, honro a minha história, e ao mesmo tempo eu assumo a minha verdadeira voz autêntica, que é essa voz que imprime quem eu realmente sou, para além daquilo que eu achava que eu fosse, digamos assim. Então, mais do que personalidade vocal, existe realmente uma vibração de cada um, que é essa voz autêntica.
Depois da participação de Edna, eu quero que você responda uma outra pergunta, que eu vou deixar logo aqui. Qual a importância, que muitas vezes a pessoa tem uma aptidão para o canto, mas não sabe trabalhar ainda o seu potencial. Qual a relação do diafragma para a extensão vocal, para o desenvolvimento
da voz cantada?
Da, né? Voz, é. Vai, Zé, fala você.
Rapaz, é uma coisa interessante. Você suspendeu aí diversas hipóteses relacionadas ao negro, e algo interessantíssimo, né? Que nos faz pensar muito mais além, né? Porque a voz grave, né, ela dá do negro. Inclusive, quando nós falamos do negro, nós falamos também, por forma osmótica, sobre a religiosidade afro-baiana, oriunda exatamente da África, inclusive o candomblé. Não a Umbanda, não, porque a Umbanda foi criada em 1908 por velho Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro, e no dia 16 ele deixou o kardecismo e oficialmente usou o termo Umbanda, que é um sincretismo envolvendo várias religiosidades, seja o kardecismo, seja o catolicismo, seja a visão panteísta dos candomblés, porque esses candomblés são vários, da PBD de Queto, Angola e outras coisas mais. Então, usar-se-á muito na capoeira, na arte da capoeiragem, a voz negra junto com o berimbau. Antigamente não era o berimbau, era a viola, mas o tempo levou-nos até a atualidade, a partir de bimba e de pastinha, a uma nova abordagem do uso do berimbau. E a voz, então nós temos a voz usada nos terreiros de candomblé, a partir da cultura afro, do seu contexto afro, e nós temos a voz também usada na arte da capoeiragem, no maculelê. Qual é a importância dessa musicalidade, dessa trazida da africanidade para a Bahia e, por sua vez, dentro do contexto da musicalidade? Por quê? Foi exatamente as músicas dos terreiros candomblé, oriundas da África, do samba, né, do samba, da capoeiragem, que levou-nos ao carnaval. E o apontamento dos negros dentro do contexto. Você tem o Agnaldo Timóteo, você tem o Elige Regina, você tem aquela Marrom Alcione, que são vozes, Margarete Menezes, que são vozes assim de negras que marcam o contexto não somente da alma da Bahia, como no Brasil.
Emílio Santiago.
E no mundo todo. Sua resposta?
Então, assim, como você falou, a questão da voz, ela não vem solta. essa voz. Então, a importância é: eu existo, mas não estou sozinho aqui nesse mundo, porque eu trago toda essa história, como você falou agora aí, né, ancestral, que se imprimiu tanto na questão rítmica, né, na questão do corpo, dessa musicalidade, que também é uma voz, né? Quando eu falo voz aqui, tá, gente? Não é só o som. O corpo também é uma voz. A dança é uma voz. A capoeira é uma voz. Então, temos vozes diferentes que compõem essa expressão maior. Então, a importância é que a gente existe, mas não existe sozinho. Não foi do nada que surgiu. Mas é toda, realmente, uma construção e que vai imprimindo marcas na gente, memórias também, dentro do nosso corpo, já que o corporal se traz memórias, é o sentir. Então, toda essa cultura ancestral, ela imprime da onde que a gente veio, na verdade, né? Que não foi aleatoriamente, como eu falei anteriormente, também falando que o Ivan não está aqui sozinho. O Ivan traz uma voz, que é a minha voz, mas do meu pai, da minha mãe, meu avô, tataravô, da ancestralidade, da cultura, que envolve todo esse campo, esse ambiente que imprime a marca, a expressão que eu chamo agora de voz de Ivan. Mas não é o Ivan sozinho, é o Ivan que diz: eu existo com todo mundo que está junto comigo e que compõe esse ambiente sonoro que traz essa marca, essa cultura que permanece viva dentro da gente. Então, a gente reconhecer isso é muito importante para mostrar que tudo existe no aqui e no agora. O presente ancestral, o futuro ancestral, a vida acontece aqui e agora. E a gente afirmar isso é a gente assumir que a gente não é sozinho no mundo. É por isso que isso é importante saber. Não foi algo do passado, mas está aqui comigo. Então, se eu assumo isso, vivo isso, integro isso, eu assumo a minha voz, que é a minha, que é a sua, que é do meu ancestral, que é da própria vida, que vai se expressar através de mim. Isso é apenas um canal de expressão dessa verdade, dessas histórias que compõem a minha própria expressão no mundo, que é a minha própria voz, que é a nossa voz.
É como eu disse, quem não conhece a fazenda é um provérbio africano, não conhece as próprias raízes, né?
Perfeito.
A Edna Rodrigues: Imposto de Renda 2026, o prazo já está se esgotando, ainda tem tempo, e tem alguma novidade aí para quem ainda não fez aí a sua declaração de Imposto de Renda? Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde a todos. Estamos na reta final do Imposto de Renda 2026, tá? Finalizando agora dia 29 de maio, na próxima sexta-feira. Então, quem ainda não fez sua declaração, né, já organize seus documentos para não deixar para a última hora, né? Na última hora o sistema trava, acaba esquecendo, porque ninguém quer pagar multa. E após o dia 29, você pode até entregar a declaração, porém vai ter que pagar a multa, tá certo? Então, o prazo é esse. No dia 29 também já começa a se pagar o primeiro lote de restituição, né? A novidade desse ano no Imposto de Renda ficou dividido em 4 lotes. Né, o primeiro lote 29 de maio e o último lote em agosto. Então, o contribuinte vai conseguir receber mais cedo esse valor, essa restituição.
Aquela promessa que o presidente tinha feito, ela foi sancionada de aumentar os valores para a declaração de imposto de renda?
Sim,
para quem recebia determinado valor?
Sim, essa mudança ela vai começar a contar a partir da declaração de 2027, que vai ser referente aos valores de 2026. Então, até quem recebe até R$5.000 em 2026 já vai ter esse benefício na próxima declaração de imposto de renda.
É importante você tocar nesse assunto, porque ano passado eu passei por isso. Viu? Eu não consegui acessar, o sistema fica completamente travado.
Isso.
E eu vou ter que regularizar minha situação. Ainda está uma pendência aí no CPF por conta disso. Aí eu coloquei, uma retificação, enviei uma em branco, mas ainda assim eu não consegui acessar, nem pelo computador, nem pelo celular, de forma alguma eu consegui acessar. Você tem aí alguma orientação para essas pessoas que estão deixando aí para a última hora? É somente essa multa que a pessoa tem que pagar ou tem alguma alternativa? Ou tem que cair na multa mesmo?
Isso, passou do prazo do dia 29, é obrigada a pagar multa, né? O valor mínimo é de R$ 165,74, mas pode chegar até 20% do valor do imposto devido. Então, não deixe para a última hora, porque realmente é isso que acontece, né? O fluxo é muito intenso, né? De pessoas que deixam para esse momento. E aí, o quanto mais cedo, melhor. Então, estou aqui para lembrar, né? Que só, uhum, falta essa semana para poder acabar. Então, organize seus documentos e já faça logo. Se precisar de ajuda, procurar um profissional contábil de confiança para poder não cair na malha fina e evitar uma dor de cabeça.
Lembrando que vai até às 23h59, é isso?
Isso mesmo, exatamente. Às 23h59 do dia 29 de maio de 2026.
Pronto, daqui a pouco a gente... Quer fazer alguma pergunta?
Não.
Bom, daqui a pouco a gente volta com a Edna. Eu quero ouvir agora a resposta aí do Ivan Alexandre.
O diafragma, né? O diafragma é o músculo. A gente canta pelo diafragma, fala pelo diafragma, né? A gente fala nas pregas vocais, né? As antigas cordas vocais são dois músculos. O diafragma é o músculo que separa o tórax do abdômen. Então a gente vai usar o diafragma para ter um apoio, um suporte respiratório. Porque, por exemplo, eu vou cantar, vou falar com você e aperto a minha garganta aqui, é porque eu estou sem usar o meu suporte respiratório. Então até para cantar ou até falar mais forte e até emitir um grito mesmo cênico, eu faço com vocês: ei! Oi! Ei! Não fiz ei! Oi! Na garganta! Então, o diafragma, ele vai me ajudar a ter um suporte, um apoio respiratório para eu conseguir ter uma voz que não sobrecarregue a minha laringe, que é o meu pescoço, minhas pregas vocais, não gere danos, um fonotrauma, mas que me ajude a potencializar, a eu conseguir colocar energia na minha voz, até porque a voz vem do ar também, né? O ar que eu inspiro, que vai virar energia sonora. Aí esse som mais forte, mais potente, sem gerar fonotrauma, sem agressão, vai me ajudar quando eu consigo usar o diafragma com as técnicas de respiração para trabalhar essa coordenação pneumo-fono-articulatória. Olha que palavrão, né? Mas para me ajudar nessa coordenação entre o ar que virou som, que amplificou nessa ressonância vocal. E essa fluidez, a base é essa musculatura. Então, assim, pessoas que trabalham com a voz, como você, Ivan, José também, quem usa a comunicação e a voz como ferramenta estratégica de trabalho, é imprescindível que respire de modo profissional. O grande erro é usar a voz do dia a dia coloquial, uma respiração coloquial em um contexto profissional. É igual roupa. Com que roupa sonora eu vou...
Dê um exemplo disso aí.
Exemplo, né? Se a pessoa, ela começa a falar aqui assim, por exemplo, porque ela está muito espontânea, digamos assim, ela vai tender a sobrecarregar na laringe, na garganta, e gera tal impressão que ela está ansiosa, está ofegante. Mas quando eu respiro com apoio respiratório, nesse caso, né? Aqui embaixo, eu posso emitir uma voz mais equilibrada, mais coordenada, e a depender do meu contexto, do meu assunto, eu demonstro mais firmeza, credibilidade, ainda mais se for um assunto de grande seriedade.
Eu tenho a impressão de que seria menos esforço, não, Ivan?
Isso, é o que eu falei, uma fluidez, essa coordenação, pneumo, fono, articulatória. Então é por isso que tem esse menos esforço, porque eu aprendi a usar a minha voz profissional para que a minha voz me apresente e me represente, tanto na voz falada ou na voz cantada. Então, assim, a base da voz é a respiração, e o diafragma, que é o músculo, ele vai sustentar essa respiração para que a sua voz ela não fique rouca, não fique cansada, não fique falhando pelo mau uso da voz, mas pelo um bom comportamento vocal.
Maravilha. Você que é um profissional da voz, eu li a semana agora que foi descoberto um novo órgão. Esse novo órgão foi descoberto na garganta. Ele se refere a um quarto par de glândulas salivares, apelidado de glândulas tubárias. Se não tá, você não viu ainda essa notícia, pois é, está aí, tá na internet, nos sites por aí. Eu vi essas semanas, foi anteontem que eu vi, ou ontem, eu li sobre isso. Eu vou ver aqui o site e te falo. Mas é...
É isso aí. O Corpo Fala. Inclusive é um livro de Pierre Rivail. Pierre Rivail, apesar de não ter formação haitiana nem bioenergética, né, como Gaiaça, Ângelo Augusto Gaiaça, ele escreveu um livro exatamente sobre a corpo, o corpo enquanto uso da voz. Aí eu reporto-me aqui ao fato de que na musicalidade africana, né, existe muito a voz enquanto visão corpórea, seja na capoeira, seja na religiosa afro, candomblé, seja no maculelê, né? A voz do negro, ela está no seu aspecto corpóreo, né? Na sua demonstração sinestésica, dentro de uma movimentação. Sinestesia é movimento, né? Move, por isso move, cinema, né? Move, cinema. É, facear uma voz para que as pessoas possam ouvi-la ou não. Inclusive, uma das coisas interessantes exatamente sobre a voz é exatamente a voz do silêncio. O silêncio, por sua vez, já que você falou de formação tântrica, de uso do yoga, de pranayamas, né, que são processos respiratórios, de asanas, né, de uso respiratório de diafragma, porque você não pode falar do diafragma sem falar de pranayamas, na captação do prana em cima de um processo respiratório. Então, o que é que você nos falaria disso? O negro, a musicalidade, a voz e o sound of silence, ou seja, a voz do silêncio, né? É exatamente o que? O silêncio que faz com que a voz interior seja lembrada. Por quê? O ritmo da África, o ritmo da meditação, o ritmo da capoeira, são vozes expressivas sinestesicamente, ou seja, de forma corpóreas, ou seja, somáticas.
Isso que o Zé falou ainda, nada a ver com o filme Os Sons do Silêncio, não. Eu até assisti esse filme. Foi um filme que foi feito, era uma denúncia em nível global, né, de tráfico humano, tráfico de crianças e por aí vai.
É, mas eu estou falando de Sound of Silence.
Eu sei, só
que
pra...
é um filme que é...
Eu estou só separando um filme de outro. Um filme de outro.
O Som do Silêncio, né? Ou A Voz do Silêncio.
Com Jim Caviezel.
Voice of Silence. E que é exatamente o quê? A voz que sai do silêncio. Que é um clássico, né, da musicalidade.
Perfeito. Você tocou em algo muito importante. Porque o meu servir... Eu falo que servir tem a ver com vir a ser. Ou seja, quanto mais eu me conheço, mais eu compreendo quem eu sou, mais entendo o que é a minha voz. E, José, o que acontece? Que... assim, mais de 20 anos que eu estudo voz. Como eu falei para você no começo, né? É, antes de entrar no programa, minha voz era muito rápida.
Foi em 2006, né? É, aí antes você já estudava? Você falou?
Assim, minha voz era muito rápida, embolada e tinha uma gagueira também. Não era tão forte, mas tinha uma disfluência. Isso me intrigou a querer entender o que é isso, que voz é essa. Aí eu me formei em fonoaudiologia, também ator, teatro, terapias holísticas, energéticas, tântrica, para entender a minha voz. E o que interessante...
Estudou muito, estudou demais.
O que eu digo é que o degrau máximo da voz, você falou, é o silêncio. Ou seja, eu estudo voz para chegar no silêncio. Foi o que eu chamei de voz...
E se escutar.
Claro. Que é a voz autêntica. Então, a voz autêntica, que é essa voz que transcende tudo isso, é a voz da alma, é a voz do ser que a gente é. Mas para chegar nessa voz, eu tive que reconhecer e aceitar todas as vozes que permeiam a minha voz. Como eu falei, a história, a ancestralidade, a voz do corpo, a musicalidade, a vida... para assumir que eu sou a própria vida.
Nós somos uma soma de sons, né?
Tudo. Você vê até que o princípio era o verbo. E antes de virar som é a luz.
É
e
o on. Que é o
primordial, isso.
Primordial, on. É, tanto é que você usa o on na Shivaya, on.
E essa questão é tão importante, Ivan Alexandre. É porque o som, ele carrega frequência.
Claro.
E a frequência influencia no corpo. Né? Isso já foi feito testes científicos com relação a isso, diversos testes.
Entendeu, né? O Sauhil, né? Que é essa terapia com, você viu, aquela tira tibetana, o som?
Sim, sim.
Som. É, porque poder... na realidade, o budismo, ele, quando Siddhartha Gautama morreu, Sakyamuni Buda, dividiu-se em três linhas. Mahayana, que é o grande veículo, Mahá. O segundo, Hinayana, que o pessoal não gosta que usa o termo Hinayana, porque Hina é pequeno, o pessoal usa Theravada. E o Vajrayana, que é o que você falou aí agora, que vem do Bom, que é o movimento no tibetano, em que você trabalha, inclusive, com mantras e mandalas. Porque mantras são vocalizações com processos repetitivos. Isso. Para se chegar a um nível de esferização ou simbiose mental. Esse é o conceito de mantra. Então, quando você fala que é usado da tigela, e que não é só usado no Vajrayana, não. No Zen também é usado. O Zen, em verdade, ele veio com o Buddharma. Daruma das Chivas, já desmontado patriarca do budismo. Ele saiu da Índia e foi para a China. Lá na China ele não teve apoio, ele foi para o templo de Shaolin. Shaolin quer dizer jovem floresta. Floresta, né? Pequena floresta. E aí ele começou a desenvolver lá o que ele no início chamou de Chan, baseado em Dhyana. Dhyana em sânscrito quer dizer meditação. E Dhyana em sânscrito quer dizer exatamente meditação. E como os chineses não sabiam pronunciar, ele deu Chan, o Chan, que da posterior virou Zen. E no Japão. Né? E aí, nesse contexto, você tem o uso das panelas, do som, da sonorização, e você também tem poucos mantras, né? O Soto mesmo usa pouco mantra, o Rinzai, que usa muito koans e mantras, né? Mas, se você for do próprio Japão, no Shingon, você encontra muito, Shingon é palavra em japonês. Exatamente, você trabalha em cima de mantras e de mentalizações e de aprofundamentos. O que você estudou Tantra, que é sensorial, não é sexual, existe até um contexto errôneo na tradução literal, é exatamente a sensibilidade do ser, o toque, para que você tenha um processo de homeostase, ou seja, equilíbrio corpóreo, para adentrar no contexto da Kundalini, que é toda palavra terminada em sânscrito, quando ela é vogal, ela é oxítona, então é Kundalini, para que exatamente você possa fazer o desenvolvimento, a saída da energia para uma vibração cósmica, áurica, que dá-lhe a uma voz do silêncio ou mantra exposto através de mentalizações, vocalizações constantes.
Perfeito, perfeito. E é nesse lugar de assumir tudo isso que a nossa voz é a criação. A gente voltar, né, à origem.
É,
né?
On.
É a gente criar.
É on. Ou seja, então, é o on. Exato, então, on. É o surgimento. On.
Então a nossa voz é para lembrar que a gente é capaz, sim, de criar a nossa realidade, essa maestria vocal, quando integra essas vozes que estavam dissonantes e entra em ressonância com a vida que é a gente é a própria vida. A gente tem que estar na vida, a gente é a vida. A gente assumir que a gente é a vida, não que eu estou em uma vida. E nesse lugar eu sinto quem eu sou e vou assumir minha real grandeza, que é a minha própria voz autêntica, que traz essa história toda viva para poder imprimir aqui nossa verdade para o mundo.
É importante. Você parece até com o colega nosso aqui, Danilo, pensei até que, né?
Ele estava chamando Ivan.
Tanto é que eu gritei assim, Ivan.
Foi Danilo, Ivan, Danilo tá aqui.
Danilo tá aqui dia de hoje. Aí ele disse, não é Danilo, não. Ele é doutor,
barba
é professor,
também,
doutor, é o doutor. Aí eu disse, é meu, pai, quando você veio, você estava sendo entrevistado, né, Celso, não foi?
Foi com o
Valério. Aí ele disse, você foi. Realmente, né, que estudou muito.
É, a importância... Tá
realmente...
A importância,
Zé. É muito importante tê-lo aqui. Sinto agradecido, Lucas. Você está dando-nos uma aula.
Está dando um show. A importância do que foi falado aqui, da voz, da palavra. Segundo os cientistas, quando você lança a palavra, o cérebro ele não entende o que é certo ou o que é errado. Ele vai pegar aquilo que você falou, é como se fosse um comando que você mandou para ele. E ele vai trabalhar para que aquilo que você falou, de bom ou de ruim, né, que aconteça em sua vida. Então é importante toda essa questão que está abordando aqui da fala, né? E eu vou trazer agora, daqui a pouco eu vou voltar para Ivan e também para Edna, aqui chamar aqui o doutor Crispim.
Que estudou muito também.
Fisioterapeuta. Diga aí quais são as novidades da Multifísio, como é que tá? Fala aí.
Pronto, por sua vez, muito boa tarde, Alexandre, né? O grande.
Alexandre é.
Alexandre
é o grande, que é uma pessoa inteligente.
É. Tem só... dois Ivães aqui, então vai chamar Alexandre, chamar fica melhor.
Para não trocar o nome, né? É gigante, é só é, por sua vez, a Multifísio, ela está caminhando bem, né? Com a prática de Pilates e as medicinas integrativas, né? Que é a medicina indígena, a acupuntura, né? Fisioterapia, entre os outros. E também com a Áurea, né? A Áurea Digital.
Áurea.
A Áurea que está ajudando também a Multifísio a deslocar na parte das redes sociais, divulgando bastante. E, por sua vez, está melhorando mais a visibilidade da Multifísio, né? E como você falou, a questão que você fez o procedimento comigo. Então, o corpo, a mente, por sua vez, ela prepara para você ter aceitação do toque. Se não tiver o toque, não tiver a permissão para poder cuidar de você bem, então não tem aquela cura. Porque a cura vem de Deus, mas vem a estabilidade corporal.
Fiz a acupuntura com agulha com você na segunda-feira também, a auriculoterapia. É, mas o fisioterapeuta atende fonoaudiólogo?
A fisioterapia não atende.
Eu também, viu?
Mas tá, vamos atender, né? Eu queria saber também do Alexandre aqui, que ele falou da técnica da voz. É, eu queria saber como é essa técnica para você ter uma voz diferenciada, que você falou que o tom, né? A depender da sua vocabulário, da sua sonorização, como é que faz essa técnica, como é que faz para melhorar, para como é que eu posso adquirir essa técnica para poder me